Existem diversas formas de higienizar as mãos. A mais comum é lavar com água e sabão. Outra bem prática é a utilização de álcool em gel e, apesar dele não combater 100% dos germes e bactérias, sua praticidade de guardar nas bolsas e mochilas torna o produto mais fácil de ser usado e ainda poupa tempo. Quem fala sobre o assunto é a professora Ana Sara Levin, da Faculdade de Medicina da USP. Ela conta como era antes da adesão do álcool em gel em hospitais.
O uso de álcool gel é uma vitória. Antes do álcool gel, as pessoas... Bom, você sabe que você quer prevenir infecção no hospital e até na comunidade. Higiene das mãos é uma coisa importante. E higiene das mãos, pelo menos no hospital, era uma coisa que você tinha que ir até a pia, depois você tinha que abrir a água, depois você tem que pôr sabão, depois você tem que ensaboar, depois tem que enxaguar, depois tem que enxugar a mão, depois pegar o pedaço de papel e fechar a torneira, que senão você contamina a sua mão na torneira de novo. Esse negócio, além de ser complicado, é um negócio que demora, sei lá, pelo menos uns 2 minutos. Aí fizeram um cálculo de quanto tempo um profissional de saúde, uma pessoa que fica dentro de uma UTI, por exemplo, tem 120 toques por dia. Então, uma pessoa é tocada na UTI por vários profissionais de saúde 120 vezes em 24 horas. Se cada vez que for tocar, você passar 2 a 3 minutos lavando a mão, não se trabalha numa UTI.
O tempo que o profissional ganha com o uso do álcool em gel é considerável. E mesmo que ao usar o produto as mãos não fiquem estéreis, boa parte das bactérias são eliminadas.
Quando você usa um álcool gel, ou mesmo quando você lava a mão não fica estéril, nunca que a mão fique estéril. Mas derruba de maneira importante o número de bactérias que tem ali, de micro-organismos. E aí esse é o efeito que você tem. Álcool gel então pegou. Pegou no hospital, todo mundo gosta de usar, aumentou a adesão para 70%, 80% às vezes que precisa e, ao mesmo tempo, diminuiu as taxas de infecção de maneira importante. As taxas são assim, uma fração do que elas eram antigamente, porque todo mundo consegue higienizar a mão.
Se observarmos bem os produtos, vamos ver que neles sempre há um aviso de que serão eliminados até 99% dos germes e bactérias, não tornando nossas mãos estéreis. Aquilo que sobra são os micro-organismos resistentes. Mas, segundo a professora, provavelmente é pouca a influência desses resistentes na geração de doenças.
Quando começa a falar que existe bactéria resistente, e eu acredito até que exista, precisa ver se isso tem significância ou não tem significância na geração de doenças para as pessoas. Provavelmente tem muito pouca significância. Talvez você encontre um surto e um surto de infecção esteja relacionado àquela bactéria resistente e aí precisa ser investigado e trocado o produto, mas no contexto mais amplo, não é importante. Se tiver um bicho resistente aqui e um bicho resistente lá, isso pode talvez causar um problema pontual em algum lugar, que será investigado e que será resolvido. Mas como uma regra, é muito mais fácil passar álcool na mão, e isso levou a tamanha melhoria nos serviços, no atendimento e nos serviços e nas taxas de infecção, que não é uma coisa para se abandonar por higiene das mãos. Claro, se a minha mão olha para a minha mão, ela não está limpa, é claro que aí não adianta pôr álcool em cima de sujeira. Então tem que lavar a mão mesmo, para tirar mecanicamente a sujeira. Agora, nunca pretendemos ter mãos estéreis, nunca.
Falando em bactérias resistentes, há uma que pode estar presente em ambiente hospitalar que costuma causar muitos problemas.
Existe uma bactéria que é resistente a álcool, que é um problema hospitalar, que chama Clostridium difficile. Para você pegar Clostridium difficile, tem vários fatores. Precisa ser idoso, precisa ter usado antibiótico antes e pode ser transmitido pelas mãos das pessoas. E aí, em unidades onde Clostridium difficile é importante, aí é claro que eu vou me preocupar em começar a usar outro produto, na limpeza ambiental, em tudo. Mas o álcool foi uma coisa tão fácil, tão... pegou, sabe? É uma coisa que virou cultural.
É muito importante conviver com micro-organismos, pois a microbiota vive em uma relação de simbiose conosco. A professora explica.
Hoje se conhece que a microbiota, os bichos que vivem, a gente tem mais células de micro-organismos no nosso corpo do que propriamente células humanas. E esses micro-organismos, todo mundo achava que eles viviam na pele, na boca, no intestino, no trato genital. Todo mundo achava que eles viviam lá ocupando espaço, mas que eles não tinham um papel. Hoje a gente sabe, eles ocupam um espaço importante, mas eles têm papéis metabólicos mesmo. Papéis na nossa... Eles fazem coisas para nós que nós não conseguimos fazer. E coisas que são importantes. Então, tem estudos tentando mostrar que a alteração na tenra infância dessas características de micro-organismos microbiota podem ser associadas a várias doenças, inclusive diabetes, inclusive obesidade, a várias condições. Se você não tem a microbiota correta, e essa microbiota ela é adquirida quando você é criança, você tem vários problemas e deficiências, e muitas doenças estão associadas à microbiota. A gente quer ter uma microbiota, mas a gente quer ter uma microbiota saudável, não modificada. Então, eu não quero expor uma pessoa eternamente a antisséticos, a desinfetantes. Eu não uso sabonete antisséptico, imagina. Para que eu vou mudar a microbiota da minha pele para transformar numa microbiota? Ela não fica estéril. Então, o que sobra quando eu usar um sabonete antisséptico? Aquilo que é resistente ao antisséptico.
Esta foi a professora Ana Sara Levin, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela comentou sobre o uso do álcool em gel nos hospitais e da importância da convivência no dia a dia com os micro-organismos do nosso corpo. Caio Santana para a Rádio USP.